Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 30 de maio de 2012, às 15 horas e 50 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito o senhor secretário que faça a leitura sobre o expediente sobre a mesa.
Mensagem número 174 de 2012 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 596 de 2011. Mensagem número 99 de 2011 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 172 de 2011. Mensagem número 176 de 2012 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 46.601.000. Mensagem 177 de 2012 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 754 de 2012. Mensagem número 178 de 2012, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 156 de 2011. Mensagem número 179 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 534 de 2011. Mensagem número 180 de 2012, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 471 de 2011. Mensagem número 181 de 2012, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1318 de 2009. Mensagem número 183 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 228 de 2011. Mensagem número 184 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 518 de 2011. Mensagem número 185 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 848 de 2008. Mensagem número 186 de 2012, Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 896 de 2012. Mensagem número 187 de 2012, Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 828 de 2012. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante. Regulamenta a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante. Institui o Programa Popular de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Ailton Gomes. Inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Bienal da Feira Nacional e Internacional do Artesanato. Projeto de lei do deputado Ailton Gomes, concede isenção de pagamento de taxas relativa à renovação da Carteira Nacional de Habilitação aos policiais e bombeiros militares, aos policiais civis e aos agentes penitenciários. Projeto de lei do deputado Michel, institui no âmbito do Distrito Federal o Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança e da Outras Providências. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Semana da Comemoração a Pentecostes. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante e Washington Mesquita dá a denominação de Tagua Park, Renascidos em Pentecostes, ao Complexo de Esporte, Cultural, Diversão e Turismo de Taguatinga, criado pela Lei nº 1929, de 5 de maio de 98. Projeto de lei do deputado Chico Leite dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito do Distrito Federal para os eleitores que tenham prestado serviço eleitoral. Projeto de lei do deputado Israel Batista dispõe sobre o direito de os professores da rede pública de ensino participarem das campanhas de vacinação que contem com o apoio do governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Celina Leão dispõe sobre o reconhecimento das músicas e eventos gospel como manifestação cultural. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, integra o serviço complementar das linhas de modo rodoviário do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal, os veículos específicos e da outras providências. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ambulância com unidade de suporte avançado UTI móvel nos hospitais da rede pública de saúde no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização na internet dos dados relativos ao transporte público coletivo rodoviário no âmbito do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula e outros. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Paulo Roberto Matos. 34 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, que requer informação a vários órgãos do DF. Requerimento do deputado doutor Michel, requer a retirada e o arquivamento da proposição que menciona. Requerimento da deputada Luzia de Paula, requer o apensamento do PL 613 de 2011 ao PL número 18 de 2007. Requerimento do deputado Vasnir de Rori, requer a transformação de sessão plenária em comissão geral para debater o programa BRB Conveniência. Requerimento do deputado Ronay Nemer, requer a realização de audiência pública em 31 de maio de 2012, 19 horas, para debater a regularização do núcleo rural Boa Esperança 2. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer a realização de sessão solene no dia 29 de agosto de 2012, 19 horas, na sede da ACIP, Associação Comercial e Industrial de Planaltina, a fim de comemorar seus 35 anos. Requerimento Ailton Gomes, requer a realização de sessão solene para o dia 13 de junho de 2012, às 19 horas, no plenário, em comemoração ao dia do agente da Defesa Civil do Distrito Federal. Requerimento, deputada Luzia de Paula e outros, requer a transformação de sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2012 em comissão geral para debater a construção de creche no Distrito Federal prevista no programa Brasil Carinhoso, bem como a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Uma moção do deputado Ailton Gomes, uma moção do deputado Washington Mesquita, duas moções do deputado Cláudio Abrantes, uma indicação do deputado Chico Leite, duas indicações do deputado Chico Vigilante, 86 indicações do deputado Eloy Francisco, 54 indicações do deputado Michel, duas indicações do deputado Helena Pedrosa, uma indicação do deputado Washington Mesquita, uma indicação do deputado Benito Domingos, duas indicações do deputado Liliane Roreis. Vamos às atas, senhor presidente. Ata sucinta da 44ª sessão ordinária, a qual eu peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura e dê como homologada a referida ata. Ata sucinta da 55ª sessão ordinária transformada em comissão geral para discutir o programa de aceleração do crescimento PAC da mobilidade nas grandes cidades no âmbito do Distrito Federal em 24 de maio de 2012. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura e que dê como homologada a referida ata. Ata terceira secretaria, tá, sessão, setor de tramitação, ata sucinta da 46ª sessão ordinária, de 29 de maio de 2012. Eu peço a Vossa Excelência dispensa da leitura e dê como homologada a referida ata.
Dou como lida e homologada as presentes atas. Dando continuidade ao comunicado de líder, passando a palavra então aos comunicados de líder. Deputado Rony Nemo, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, passo então para o deputado Siqueira Campos, que vai falar então como líder do bloco.
Senhor presidente, senhores deputados, hoje, para mim, um dia muito triste na convivência que eu tenho com os colegas nessa casa. Eu aprendi, nas minhas relações pessoais, nos meus primeiros passos com os meus colegas estudantis, ainda na adolescência, que a gente tem que ser confiável com aqueles que convivem conosco. Aprendi com a minha família que as relações têm que ser tratadas com transparência, com respeito, com dignidade. Nos primeiros momentos que eu cheguei aqui, eu disse que não sabia quantos dias eu ficaria aqui, mas que os dias que eu ficasse, eu deixasse uma marca de credibilidade e de confiança com aqueles que aqui estão convivendo comigo. É impossível aceitar que um colega, principalmente do meu grupo, do meu bloco, faça esforço terminantemente para tomar uma vaga de um colega que tem um único nomeação no gabinete. Se esta é a forma de um colega se sentir mais deputado do que o outro, eu digo que não é. O que faz um deputado mostrar que é competente, mostrar que faz um serviço digno e honesto e que a sociedade assim o vai receber, é os projetos, é as ideias que ele defende, trazendo melhoria para a comunidade que ele diz representar. Se a convivência aqui é uma mão nas costas, um sorriso na frente e uma faca atrás, não é essa convivência que vão ter comigo. Mas não quero que confundam de jeito nenhum a minha educação, a minha tolerância com fraqueza. O meu colega não vai ser um momento, sequer enquanto eu estiver aqui, mais deputado do que eu, a não ser pela omissão do gestor dessa casa, que aceita a pressão, né, de um colega em detrimento de outro. Não agiu bem a direção da casa, não agiu bem o meu colega, e de silêncio eu não vou ficar. Não tenho apego a estar aqui, não tenho amor a estar aqui, e se for para ficar nessas condições, é preferível voltar para onde eu vim. Quero dizer ao meu colega, não confunda, não sou fraco e a minha tolerância é simplesmente um gesto de educação e compreensão com outro colega que ainda nem sequer bem secretário está. Né? Muito obrigado, eu não podia deixar, quero agradecer ao meu líder por permitir e usar a fala da liderança para expressar a minha indignação. Meu colega não é digno e não gostaria que tomasse uma outra atitude comigo desta forma como foi tomada.
Dando continuidade ao comunicado de líder, passamos a palavra então ao deputado Chico Vigilante. Vai falar, Chico?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de entrar, deputado Siqueira Campos, no meu pronunciamento propriamente dito, eu quero levar a minha solidariedade a Vossa Excelência. Eu tenho conversado e tenho dito que a gente precisa, deputada Garcia Almeida, tomar algumas medidas nessa casa. Como, por exemplo, deputado Siqueira Campos, a gente precisa disciplinar, meu deputado Chico Leite, a gente precisa disciplinar a participação do chamado suplente. Porque a partir do momento que Vossa Excelência assume o mandato, Vossa Excelência não é mais suplente, Vossa Excelência é deputado. Portanto, tem que ter todos os direitos inerentes a um deputado, inclusive nos cargos. E a gente precisa disciplinar isso, deputado Chico Leite. Nós já tivemos nessa casa deputado que tinha como gabinete, deputado que era suplente, que tinha como gabinete o cafezinho. Aqui, como não tem mais nem cafezinho, portanto, deputado Aguinaldo já não teria mais onde ficar, né? Porque nem cafezinho tem mais. Portanto, eu acho que essa é uma situação que a gente precisa disciplinar. Portanto, Vossa Excelência tem a minha solidariedade. Acho que não é assim, deputada Luzia, que se faz política. Não pode acontecer aliciamento. Tá? Portanto, é importante pontuar isso. Mas eu quero, na data de hoje, pontuar aqui também a deputado presidente Michel, as atitudes corretas tomadas pela nossa presidenta Dilma Rousseff, o quanto que ela tem se posicionado corretamente, inclusive na homenagem que ela fez hoje ao nosso querido presidente Lula. Eu tive a oportunidade, deputada Arlete, de hoje, por volta de 11 horas, conversar por telefone com o nosso querido presidente Lula, vi o quanto que ele está disposto, o quanto que ele está com vontade de continuar fazendo política. Inclusive, ele me dizia por telefone que já nos próximos meses ele estará correndo o Brasil todo, fazendo política, ajudando os candidatos aliados. Portanto, assim, a disposição de ver a vontade que o nosso presidente está. E, acima de tudo, assim, a determinação dele também de não entrar em bate-boca com quem quer que seja. Né? Quer dizer, se mantendo na altura, no nível, efetivamente, que ele tem. E hoje, o presidente, deputada Luzia, foi, ele não estava presente, só em a presidenta Dilma prestar a solidariedade, o apoio, a homenagem a ele, ele foi aplaudido de pé por todos que estavam lá no evento no Palácio do Planalto. Né? Essa é a demonstração do carinho que esse povo brasileiro tem para com o presidente Lula. Portanto, é lamentável que alguns, talvez por despeito, mas também por inveja, tentem assacar contra a honra e contra a dignidade daquele que, sem dúvida, de longe, é o melhor presidente de toda a nossa história. Portanto, os ataques, né, infundados que são feitos hoje contra a honra, a dignidade do nosso presidente é lamentável. Portanto, ele tem o nosso apoio, tem o apoio da e a solidariedade do povo brasileiro. Concedo a parte ao deputado Agaciel Maia.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso no que se refere a Lula. É tão difícil a Avenida Paulista engolir primeiro um nordestino que veio no pau de arara de Pernambuco, né? Que a princípio nós todos nordestinos pela elite paulista somos tratados como uma subespécie humana, e se não bastasse só isso, o que incomodou profundamente os pseudos intelectuais paulistas, né, foi o fato do Lula ter se tornado, junto com Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes dessa República. Eles nunca engoliram isso. Primeiro, de ter tirado do peito o projeto de 20 anos, que era o projeto do Fernando Henrique Cardoso. 20 anos, no mínimo, eles diziam que ia passar governando o país. E também o fato de o presidente Lula ter sido 10 vezes, 20, 50, 100 vezes muito mais eficiente do que o presidente Fernando Henrique Cardoso. E a sombra do presidente Lula paira sobre esse pessoal como uma nuvem negra, da qual eles não sabem o que vai acontecer no futuro. E quanto mais eles se debatem, mais eles atrofiam. Então, qualquer pedrinha eles querem transformar num meteorito de grande dimensão. Né? Nós sabemos que não só a elite paulista, mas a grande mídia nacional também nunca engoliu isso. Tá certo? Eles tentam transformar qualquer evento, e esse negócio do presidente Lula pressionar ministro do Supremo. Primeiro, ministro do Supremo é que tem cargo vitalício. Etimologicamente, o cargo vitalício de ministro do Supremo é exatamente para que essa autoridade não sofra pressão de ninguém. Porque ele não deve mais satisfação a ninguém. Uma vez nomeado, por que é que ele vai se submeter a qualquer tipo de pressão? Segundo, é porque esses ministros são todos eles, apesar do arcabouço jurídico, a bagagem de conhecimento, todos eles interagem politicamente com deputados, com senadores, com as demais autoridades, que também não pode ser diferente, nem é aqui, nem em qualquer outro lugar do mundo. Então, esse fato de querer subtrair a bagagem, o conhecimento, o patrimônio que o presidente Lula adquiriu pelos dois mandatos deles, em cima de uma fofoca, dizer que vão representar e criar essas páginas e páginas de revista, não vai dar certo. Como não deu na eleição com o Alckmin, quanto mais eles mostravam aquele dinheiro, o negócio dos aloprados de São Paulo, mais o presidente Lula crescia. Na época, eu lembro que praticamente os jornais da televisão, deputado Arlete, 50% era só aquilo. E parece que quanto mais batia no presidente Lula, mais o presidente Lula crescia. Que é, talvez, futuramente, os estudiosos aproveitem para estudar o efeito político Lula no futuro, sei lá, daqui a 50 anos, como o efeito massa de bolo, né? Quanto mais bato, mais o sujeito cresce. Então, essa discussão em cima desses assuntos é só fumaça para tentar empanar a atuação da presidente Dilma, tá certo? E o poder que paira do presidente Lula em cima de todas as classes sociais brasileiras, principalmente as mais fracas. Então, isso não tem durabilidade. Isso é um factóide com prazo determinado. Tá certo? É uma, duas semanas, esse negócio desaparece. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo esse discurso de hoje, exatamente porque, por mais diminuta que seja a nossa Câmara Legislativa, tá certo? Ela é o legislativo do Distrito Federal, né? Da capital do país. Eu acho que o seu pronunciamento de Vossa Excelência é oportuno, exatamente para não deixar passar em brancas nuvens, tá certo? Um assunto dessa natureza. Então, meus parabéns, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço, deputado Garcia, a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E eu estava a me questionar, deputado Garcia. O senhor procurador da República, procurador-geral, o senhor Gurgel, deputado Chico Leite, que levou mais de 2 anos sentado em cima do caso Cachoeira, não ofereceu a denúncia do caso Cachoeira. Acho que ele imagina que é adivinho, tanto tem uma bola de cristal dizendo que a Polícia Federal iria fazer uma outra investigação, porque ele não sabia que a Polícia Federal faria outra investigação, deputado Garcia. Ele disse que... E aí agora ele disse, não, porque a Polícia Federal fez outra, só que ele não sabia o que ia fazer. Mas ele agora, deputado Chico Leite, em menos de 24 horas, ele apresenta e encaminha para uma subprocuradora uma denúncia falsa, uma denúncia mentirosa contra o presidente Lula. Ele devia se abster desse tipo de prática contra o presidente Lula. Outra coisa, eu não sou advogado, eu não sou juiz, mas eu acho, deputado Arlete Sampaio, que juiz deveria falar nos autos de qualquer processo. E não, deputado Siqueira Campos, virar tagarelas. Querer falar de tudo, que é o que está acontecendo com o senhor Gilmar Mendes. Lá no meu velho interior do Maranhão, diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E é o que ele está fazendo com as falas destabanadas. Inspira ódio. Transpira ódio. Ódio de classe. Ódio de classe. Querer classificar o presidente Lula de disseminador de boatos é algo incompatível com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu peço um minutinho mais a Vossa Excelência para conceder uma parte ao deputado Siqueira Campos. Deputado Siqueira Campos.
Deputado Chico Vigilante, hoje a nação brasileira toda tem uma admiração especial pelo presidente Lula. Não é por acaso, né? Realmente foi um grande presidente, fez governo durante 4 anos excelente, durante 4 anos foi a continuidade do seu governo anterior, né? O que não aconteceu com o presidente Fernando Henrique, que fez nos 4 primeiros anos um governo excelente e depois loteou o governo de ponta a ponta, né? Esta admiração, ela não é por acaso. Mas hoje esse país precisa de governadores de fato estadista, de presidente estadista, que pensem realmente no engrandecimento dessa nação. Seria muito bom, né, se nas próximas eleições a gente tivesse presidente que abdicassem do direito de nomear ministro dos tribunais e que isso futuramente passasse até ser lei, para que realmente se pairasse nesse país a independência dos poderes, para que parasse nesse país um pouco de justiça. Senão nós estamos sempre à mercê de situações como essa, né? Esse país precisa de coisas maiores, né? Não se pode agora jogar sobre o presidente Lula acusações descabidas, né? Sem provas, que fica no diz que me disse. Mas seria muito bom para esse país que a gente realmente começasse a dar independência aos poderes judiciários. Presidente Lula tem o carinho e é merecido pelo governo que fez, e nós realmente não questionamos isso. E não podemos jogar, nesse momento, dúvida sobre a personalidade, sobre a imagem de um presidente como foi ele.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, isso engrandece ainda mais, porque é a visão de um empresário, reconhecendo a importância de um trabalhador que chegou à presidência da República. Portanto, eu aqui, dessa humilde tribuna, queria pedir ao senhor Gilmar Mendes, deputado Arlete, um pouco mais de humildade, um pouco mais de seriedade com as coisas. Será que ele não se lembra do ministro Joaquim Barbosa dizendo que não fazia parte dos bandoleiros de Mato Grosso? Se referindo a ele, quer dizer, uma briga de ministros, pelo comportamento destabanado que ele tem. Portanto, o comportamento que ele tem, e depois vim dizer que não, que o presidente Lula tentou humilhar o Supremo, muito pelo contrário. O presidente Lula, enquanto presidente da República, teve o maior respeito pelas instituições, lutou e luta pela consolidação da democracia no Brasil, portanto, não pode ser atingido nessa tentativa torpe de desmerecer, de desqualificar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, deputado Arlete, deputado Chico Leite, deputado Agaciel, doutor Michel, deputado Rony Nemer, deputada Luzia, deputado Siqueira Campos, fica aqui a nossa solidariedade ao presidente Lula por tudo que ele fez, e dizer que debates como esse, puxado pelo senhor Gilmar Mendes, desmerece o Supremo Tribunal Federal. Aquela Suprema Corte, que todos nós nos curvamos perante ela, não merece esse tipo de comportamento. A nação brasileira não aceita esse tipo de comportamento. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, Chico Vigilante, por esse pronunciamento, e quero cumprimentar também a nossa presidenta Dilma, por ela hoje ter sancionado a lei que cria o banco de DNA também na área federal, que já era um projeto nosso aqui na área distrital, que nós também criamos. Eu acho que tudo que venha para contribuir com que nós tiremos de circuito esses bandidos, eu acho que é bem-vindo. Quero também aqui cumprimentar os nossos amigos do Paranoá, que vem lutando muito para que não tenhamos, então, essa ciclovia que vem lutando lá no Paranoá. Eu acho que quando o povo é contra, nós aqui no parlamento temos que lutar junto com o povo. Quero conclamar os meus pares, inclusive o Rony Neme, que é um grande arquiteto, que nos ajude nessa luta, viu, Rony? Eu sei que você foi um dos arquitetos que ajudou a fazer, mas quando o povo não quer, eu acho que nós temos que lutar junto com o povo. Eu acho que o Paranoá não merece fazer aquela ciclovia naquele lugar. Eu acho que o Agaciel Maia teve lá. Eu acho que nós temos que andar no Paranoá junto com o povo do Paranoá para que nós vejamos o que o povo quer naquele local. O povo não quer a ciclovia, então nós não podemos fazer. Então eu acho que nós temos que chegar lá no Paranoá, conversar com o povo, sensibilizar o nosso amigo Garibel, que é um grande administrador, não de tamanho, mas sim de profissionalismo, porque de tamanho ele é pequeno, mas vem fazendo um grande trabalho lá no Paranoá, mas ele tem que se conscientizar que o povo não quer aquela ciclovia, então não adianta querer descer a ciclovia de goela abaixo pelo povo. Se o povo não quer, nós temos que fazer o que o povo quer. Eu já participei de umas 4 ou 5 reuniões, e em todas as 4 ou 5 reuniões, o povo vem dizendo que a ciclovia ali não é viável, então para que fazer aquela ciclovia naquele local? Então eu queria conclamar os meus pares aqui, que nós nos ombreássemos, como sempre diz aqui o nosso deputado Ailton Gomes, para que a gente fosse até o governo, para que o governo olhasse direitinho se é isso que o povo quer. Se o povo não quer a ciclovia naquele local, então não adianta fazer uma obra faraônica aonde ela vai trazer só desgaste para o governo. O governo já tem desgaste demais. Uma obra como aquela, aonde os comerciantes, nós sabemos que o comércio do Paranoá, junto com a associação comercial, são muito fortes ali no Paranoá, vai trazer desgaste para o governo. Então eu acho que o governo deveria evitar esse desgaste. O nosso amigo Garcial Maia quer fazer uma parte aí, e a palavra está com Vossa Excelência também.
Eu quero me associar a Vossa Excelência sobre esse problema e dizer que coisas muito importantes do Paranoá, nós colocamos, deputado Chico Vigilante, o ano passado eu destinei um recurso para recuperar a feira do Paranoá, que é uma vergonha. Você tem que andar olhando para o chão e ao mesmo tempo olhando para cima. Para o chão por causa dos buracos dentro da feira. E para cima porque as barracas têm lugar que fica 1,5 metros de altura. Então nós colocamos os recursos para lá e o administrador Garibel, ele arrumou um argumento de que aquela feira, que eu acho que já deve ter uns 50 anos ali, na realidade é um espaço de uma escola. Portanto, ele não poderia fazer a melhoria da feira porque o espaço pertenceria a uma escola. Eu achei esquisito. De qualquer maneira, perdemos os recursos colocados para o Paranoá, nós perdemos. O pessoal que aqui é testemunho, eu coloquei recurso para recuperar a feira, o recurso estava na administração, venceu o ano, o recurso foi devolvido e não foi feita a recuperação dos banheiros e de uma série de instalações da feira. Também coloquei recurso para a área de esporte do Paranoá, que aquela área é forte, o Paranoá tem uma grande atividade, muito jovem, faz muito esporte ali naquela área. E, inclusive, a gente tem um projeto para fazer mais um campo sintético entre o Paranoá e o Itapuã. Há uma atividade importante para o governo, porque tira o jovem, em vez de ele ir atrás de droga, ele vai praticar um esporte. Paranoá tem vocação, já revelou muito garoto bom de bola naquela área, mas também o dinheiro colocado para o esporte, infelizmente, não foi executado. Sem nenhum motivo justificável, não sei o que aconteceu, acho que politicamente... Eu também não sei, deputado Arlete, se Garibel é candidato novamente a deputado distrital e executar. Tem alguns administradores que entendem assim, você coloca uma emenda para melhorar a cidade, mas o administrador acha que vai valorizar o deputado que colocou a emenda, e ele, como é candidato a deputado, ele tem que diminuir os deputados, eliminar a presença dos deputados distritais naquelas cidades, naquelas RA, que seria uma maneira dele se reeleger e tirar o mandato dos deputados que estão colocando recursos para aquelas administrações. Eu não sei de quem é esse recurso da ciclovia, tá certo? Agora, tem muitas coisas que precisam ser feitas no Paranoá, muito mais prioridade do que passar uma ciclovia eliminando a calçada do comércio contra toda aquela rua comercial que existe ali. Existe tantos outros espaços para serem feitos esses, existem tantas outras carências que o Paranoá tem, mas o administrador é quem dá o ritmo, é quem é o responsável. Provavelmente essas de melhorar o esporte, de melhorar a educação, de melhorar a infraestrutura da cidade não seja importante, mas a da ciclovia para ele é. Então, quero me associar às palavras de Vossa Excelência e dizer que esse dinheiro da ciclovia poderia ser utilizado em outras coisas que o Paranoá precisa.
Questão de ordem, deputado Alair Francisco e depois a deputada Arlete Sampaio.
Eu queria fazer minha questão de ordem em dois momentos. Primeiro, dizer que o administrador acabou de sair lá do nosso gabinete e pedindo apoio e trabalhando muito, e achei muito importante a intervenção do senhor a favor do administrador do Paranoá. Mas, ao mesmo tempo que o deputado Adiaciel faz um relatório, eu vou ter de chamar ele lá no meu gabinete também, puxar a orelha dele. Por quê? Ele foi lá pedir verba para reformar a feira. Ele foi lá pedir verba para fazer o campo sintético. E eu estou do lado dele, falei que ia com ele lá, em todos os órgãos, em todos os locais. Então, nós temos que apoiar e tem também de saber como que foi as verbas o ano passado para você reformar a feira, você não fez. Tinha verba para você fazer o campo sintético, você não fez. E agora você está aqui procurando novamente para que a gente vá junto arrumar recursos para você. Então está tendo aí duas interpretações. Você é o advogado dele, quando o senhor interpreta a favor da administração, e eu acho que ele é um cidadão que tem andado muito aqui na Câmara, procurando arrumar recursos, desenvolvimento para o Paranoá, que é uma cidade que precisa do apoio do Executivo, tem muita coisa para se fazer lá, e tem também que dar um roxinho nele, nessas questões que o deputado Adacel acaba de enumerar aqui, das verbas do ano passado, que não foi executada.
Só para deixar bem claro, a gente tem que dar César o que é de César. Ele tem trabalhado, mas nós estamos falando a respeito da ciclovia. Eu acho que nós temos que nos unir porque o povo não está querendo. Eu acho que a associação comercial, que é muito forte no Paranoá, e é só essa a minha intervenção. Dando continuidade ao comunicado de líder, passamos então a palavra à nossa líder, né, que está aqui no lugar do Vasni, a deputada Arlete Sampaio, com a palavra.
Senhor presidente, doutor Michel, presidente dessa sessão, quero cumprimentar aqui o deputado Chico Leite, o deputado Siqueira Campos, o deputado Alaí Francisco, o deputado Agaciel Maia, o deputado Rony Nemer, o deputado Chico Vigilante, e do senhor já falei. Eu quero só dizer, deputado, da minha estranheza com relação a este ambiente que estamos vivendo nesta Casa Legislativa. Todos sabem que nós temos projetos imprescindíveis para serem votados, que dizem respeito ao pagamento de salários de trabalhadores. Todos sabem que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal está sem a sua presidência hoje, que é preciso que essa casa possa aprovar a indicação do Procurador-Geral, que já foi sabatinado pela CCJ. Entretanto, não há quórum para que nós possamos cumprir a nossa missão institucional. Eu lamento a ausência daqui de vários parlamentares que poderiam estar conosco proporcionando esse quórum e fazendo o acordo necessário para que esta casa pudesse dizer à sociedade que ela está cumprindo o seu papel. Então, eu quero fazer um pedido à Vossa Excelência, doutor Michel, como representante da mesa aqui, assim como o deputado Alê Francisco, que nós possamos, no dia de amanhã, convocar uma reunião de líderes. Que nós possamos fazer um acordo com todos os líderes de todas as bancadas para que a gente cumpra essa missão. Não é possível que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal fique acéfala. Isso é um descumprimento do papel legislativo e nós não podemos passar esse atestado para a sociedade. Portanto, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a convocação amanhã da reunião de líderes para que nós possamos afinar a pauta e votar aquilo que é urgente e necessário para que a gente não deixe trabalhadores sem salário e a gente não deixe a Procuradoria-Geral sem a sua representação efetiva. Então, esse apelo, deputado Michel, que eu lhe faço na condição de vice-presidente dessa casa. Muito obrigada.
Questão à parte que o senhor quer.
Presidente, eu ia pedir uma questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, como vice-líder, líder em exercício de governo, mas eu posso fazer em forma de questão de ordem, se assim Vossa Excelência me permitir.
Questão de ordem, Vossa Excelência.
Tá. Eu queria comentar muito especialmente o que a deputada Arlete fazia menção. Nós temos inúmeras indignações, é claro, mas há pelo menos dois temas de fundamental importância, que é a aprovação do nome do doutor Marcelo, já feita na Comissão de Constituição e Justiça, na terça-feira da semana passada, para o cargo de Procurador-Geral do Distrito Federal, exatamente o advogado da nossa unidade da federação, que hoje está acéfala em razão dessa demora, dessa morosidade, dessa ausência de quórum por todos esses dias, e um crédito relativo a pessoal, que nós estamos aí para votar tem uma semana. Eu quero lamentar profundamente, presidente, e quero conclamar os colegas a que façamos isso, porque, a rigor, eu não sei o que há efetivamente, o que faz, o que fundamenta essas ausências, mas elas podem ser debatidas em outro campo. Aqui há duas questões de Estado fundamentais a serem resolvidas. E eu queria, então, pedir, fazer um apelo aos colegas para que pudéssemos. Acho que a tese da deputada Arlete é de fundamental importância, uma reunião de líderes, mas eu queria apelar à gestão política do governo para que se preocupasse um pouco mais com isso, né? E queria apelar à sensibilidade dos colegas, De outro turno, presidente, ainda nessa mesma questão, eu queria fazer menção à ciclovia mencionada, à não utilização dos recursos lá pela administração do Paranoá em local de fundamental importância, como é a Feira do Paranoá, histórica, tradicional, e a contradição aqui aduzida pelo nobre deputado Olaí Francisco, também em idêntica direção, fazendo menção que, embora o deputado Agaciel se referisse à ausência de recursos, melhor dizendo, ao não emprego dos recursos colocados por ele, aqui o deputado Olaí fazia menção de que ainda hoje o administrador teria postulado esses recursos para idêntica função. Essa contradição, a meu ver, é gravíssima, porque nós estamos tratando de recurso público, de missão pública, e eu acho que nesse particular, em sendo verdade a contradição, e não tenho por que desacreditar dos colegas, é preciso que se olhe com alguma preocupação o administrador. Ele precisa dar explicações sobre isso. Não importa se é do meu partido. Eu sou de uma geração onde, quando é de casa, é mais cobrado do que quando é de fora. Tanto que fora o lugar, um dos campeões em eventos. E nunca fomos de concordância que tivéssemos emendas parlamentares para eventos de natureza particular maiores do que aqueles que deveriam ser gastos em obras. No ano passado, deputada Garcia, nós fizemos um levantamento do nosso gabinete e fizemos um requerimento de informações dirigido a esse tema, porque não admitimos. Se não admitimos fora, não podemos admitir esse erro dentro do nosso partido. Mas eu queria fazer menção especialmente à ciclovia, e o presidente do PT tem idêntica tese à da Associação Comercial e à de Vossa Excelência, presidente Michel. E o que me parece é que não é que seja obra desprezível. Não é. A ciclovia em todo lugar é fundamental, que protege o meio ambiente, né? Porque abre espaço de comunicação, é fundamental. Agora, nós precisamos ver a prioridade e o entendimento, a audiência pública, saber qual é o sentimento da população acerca dessa obra. Ninguém é dono da cidade. Então, eu queria que nós chegássemos a uma conclusão, talvez, e queria consultar as mais variadas partes e Vossa Excelência, para que fizéssemos uma audiência pública. Por que que o administrador, se tem esse interesse, não propõe que façamos aqui, coletivamente, uma audiência pública para trazer o debate para a casa, ou pode ser lá no Paranoá, mas que se faça o debate para saber o que pensa a população acerca da prioridade, acerca do cronograma. A obra não é desprezível, mas é preciso ver o cronograma de ação. Era essa a observação que eu queria fazer, presidente.
Vossa Excelência, como sempre, colocando as palavras muito bem. O problema é que a obra não é desprezível, o projeto é magnífico, o problema é onde está colocando o projeto, porque a cidade do Paranoá, eu conheço bem porque lá fui delegado, é uma cidade completamente atípica das outras, e o problema não é que a audiência pública, pelo que eu vi, já está maculada, porque já se disse que ao fazer a ciclovia, já se vai doar 500 ou 1.000 bicicletas. No momento em que você fala que vai doar 500 ou 1.000 bicicletas, você já maculou a audiência pública. Quem é que não vai votar a favor de uma ciclovia sabendo que vai ganhar 500 ou 1.000 bicicletas? Então, eu acredito que a voz do povo lá não vai ser pela ciclovia, e sim pelas bicicletas. Então, veja o senhor como é que a coisa já transpôs a qualquer tipo de interesse realmente pela ciclovia. O problema é, quem conhece o Paranoá sabe que aquela pista que ela corta o Paranoá de fora a fora é a pista central. Primeiro que ela é muito estreita e segundo que o comércio do Paranoá está todo centralizado ali. Os comerciantes, eles são muito fortes ali no Paranoá realmente. Há muito trânsito no Paranoá. As pessoas andam muito a pé ali. É uma coisa muito conturbada. O que eu falei? Eu falei que muitas vezes o técnico ele tem que estar ligado ao prático e ao político. Não há que se falar só ao técnico, nem só ao prático, nem só ao político. Tem que estar os três ligados. Claro. O que foi a proposta que eu fiz quando nós estávamos juntos na reunião? Que nós pegássemos os técnicos,
os práticos, que seriam os comerciantes junto com a população, e os políticos, e fizéssemos uma audiência, sim. Mas qual seria a audiência? Fizéssemos uma caminhada no Paranoá num sábado, para que nós víssemos a viabilidade de fazermos uma ciclovia no local aonde querem fazer. Porque o técnico chega, mostra o projeto realmente é maravilhoso. Nós ficamos de queixo caído ao vermos. Agora, o local onde querem colocar para os comerciantes e para a vida do Paranoá, naquele local, realmente, conforme foram nos colocados, nós vemos que aquele projeto naquele local não é viável. Agora, o senhor bem colocou, e como sempre o faz, o senhor, quando abre a boca aqui, nós ficamos até assim, abobalhado, porque sempre é bem colocado as suas palavras, nós não podemos deixar. Mas o projeto não é desprezível. Agora, o projeto é bom, mas não para aquele local. Por que não pensarmos em colocarmos a ciclovia em torno do Paranoá, juntando ela à ciclovia do Lago Norte com a do Lago Sul e mais o Parque do Paranoá, para o que nós vejamos? Então vejam, mas muitas vezes as pessoas, como o senhor bem diz, têm queixo duro porque houve um embate, as pessoas não querem dar o braço a torcer. Muitas vezes não ganha, não é aquele que ficou com o braço duro, mas muitas vezes ganha quem deu o braço a torcer. E é isso que nós queremos mostrar. Que o projeto é maravilhoso, mas talvez não seja para aquele local e talvez não seja prioritário para aquele local que é o Paranoá.
Essa doação, presidente, de bicicletas, ela é feita ou seria ou será feita por quem? Como é anunciado isso? Doação de bicicletas?
Eu fiquei também estarrecido. Foi uma pergunta que eu fiz e me disseram, se eu soubesse, eu passaria no vestibular para medicina na UNB sem fazer vestibular, passando pelo Enem.
Foi o próprio administrador que disse isso, Pedro?
Vamos pular essa parte, porque o Enem vem aí para o vestibular para medicina na UNB, e aí eu acho que é mais fácil passar no vestibular no Enem.
É importante que isso fique registrado em ata.
Eu também
e
acho.
E o administrador deva... Explique, né? Porque o Partido dos Trabalhadores não admite que se atue em hipótese alguma ao arrepio da lei.
Eu também acredito, porque é uma boa pergunta. Vossa Excelência, como sempre, levantando uma lebre que eu não tinha levantado. Como será essa doação, né? Por que doar? Como doar e por que doar? E para quem doar também, né? Porque a conversa é, ao fazer a ciclovia, será doada de 500 a 1.000 bicicletas. E aí, o senhor há de convir comigo, se nós fizermos uma audiência pública para debatermos uma ciclovia, a população vai toda. Por quê? Ao falarmos que vamos doar, né, bicicletas, todo mundo é a favor da ciclovia. Mas eu acho que foi muito boa essa conversa sobre a ciclovia, eu acho que ela vai longe ainda. Esta presidência informa que, em razão da aprovação do requerimento 1411/2012, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de amanhã, dia 31/5/2012, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater e solucionar a questão das medidas necessárias à viabilização da infraestrutura básica aos empreendimentos da construção civil. O deputado Roberto Negreiro informa que, por questão de licença médica, estará afastado desse plenário ou desta casa por até 3 de junho de 2012. Passamos, então, dando continuidade ao pequeno expediente, passamos ao comunicado de parlamentares. Como não há quórum, damos por encerrada a presente sessão.